és o nosso Deus que sempre está conosco. Sempre estás conosco. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Podemos descansar em Ti. Podemos nos alegrar em Ti. Confiando na Sua palavra, confiando no Seu caráter, confiando no Seu poder. O Deus que tudo pode. O Deus que tudo pode. Não há impossíveis para o Senhor em nenhuma das Suas promessas. Não há nada que seja demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. Todo-Poderoso, descansamos em Ti. Descansamos em Ti. Descansamos. Vamos silenciar um pouco. Obrigado, Senhor. Você está aqui. Você está aqui. Reverenciamos a Sua presença. Temos sede e fome da Sua palavra e da manifestação do Seu poder em nosso meio. Obrigado, Pai. Te dou graças por cada pessoa que está aqui. Sua palavra diz que quando nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor se achega até nós. E cada um aqui decidiu aceitar o Seu convite de se achegar a Ti nessa noite, nesse lugar. Obrigado, Pai, porque aqueles que se achegaram até aqui, cansados e sobrecarregados, o Senhor se achegará até eles com alívio e refrigério. Aqueles que se achegaram até aqui com dúvidas, questionamentos, o Senhor se achegará até eles com a resposta. Aqueles que se achegaram até aqui com problemas, o Senhor se achegará até eles com a solução. Aqueles que se achegaram até aqui com faltas e necessidades, o Senhor se achegará até eles com a provisão, com estratégias, com a direção. Aqueles que se achegaram até aqui com alguma dor ou enfermidade no seu corpo, agora mesmo, o Teu poder sobre a vida deles. Se você está com alguma dor ou enfermidade no seu corpo, você não vai sair daqui com ela. Porque Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar, obrigado, pessoal. Aleluia. Uma boa noite, graça e paz. Graça e paz. Amém. Você que também está assistindo, recebe tudo aí da sua casa. Deus tem grandes coisas para nós nessa noite. Que maravilha poder ministrar nessa noite especial, falando sobre o Rema, falando também sobre a Escola de Missões, o último dia para a sua pré-inscrição hoje. Como é bom ouvir os nossos missionários. A Célia está aqui. Queria também que a Priscila ficasse de pé, nossa missionária lá em Portugal. Uma salva de palmas para ela. Que bênção. Sempre bom ter os nossos missionários nos visitando. Eu te incentivo a conversar com eles. Você vai ser inspirado, estimulado na fé. Amém? Graças a Deus, irmãos. Vou falar um pouco sobre um dos assuntos de uma das matérias do Rema, chamada Fruto do Espírito. Amém? Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Você que ainda não fez o Rema, eu creio em Deus que você vai ficar com gostinho de quero mais e vai querer fazer ainda hoje sua matrícula. E você que já fez o Rema, vai matar um pouco da sua saudade de sala de aula. Eu quero te incentivar a ser também um associado da Alumni. Amém? Além de poder vir assistir aulas do Rema durante o ano, você também tem um conteúdo poderoso no site da Alumni, na rede Alumni, aulas do Rema em áudio, vídeos de seminários, eventos, várias pregações. Tem também lá a oportunidade de você fazer perguntas doutrinárias a professores do Rema, além de interagir com outros graduados ao redor do mundo inteiro. Amém? Amém. Gálatas capítulo 5, você abriu lá? Esse é o texto base dessa matéria, fruto do Espírito. A partir do verso 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas, oh aleluia, verso 22, o fruto do Espírito é, e ele é muita coisa, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Talvez essa expressão, andar no Espírito, possa te assustar um pouco. Mas andar no Espírito é justamente andar na prática do fruto do Espírito. Amém? Ter uma vida espiritual ou uma vida que reflita os valores espirituais. Ter uma vida que você se domina de dentro para fora. Um dos grandes princípios que a gente logo aprende no Rema e revisa isso em quase todas as matérias é que nós somos Espírito. Você não é isso que você vê por fora. Você não fica feliz em saber? Você é Espírito. Você habita nesse corpo. Você tem uma alma, você tem emoções, um intelecto, mas nós somos Espírito. E quando nós nascemos de novo, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, confessando Ele, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, como está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz que nós recebemos um coração novo, um espírito novo. Amém? Foi tirado de nós o coração de pedra e foi nos dado um coração de carne. Oh, aleluia, um novo coração. Por isso a expressão usada por Jesus, novo nascimento. Um novo espírito. E nós recebemos a natureza de Deus. Amém? Podemos dizer, de uma maneira figurativa, o DNA de Deus. Amém? A semente incorruptível, como diz lá em Pedro. E essa semente, ela pode e deve dar frutos. O que é fruto? Eu quero ler com você a definição que está aqui no módulo do Rema. O pessoal vai colocar aí no telão. Diz que o fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós mediante o novo nascimento. Nessa matéria, é a imagem, certo? E olha aí. Nessa matéria, aprenderemos que Uma vez enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, temos como consequência em nossa vida diária a produção dos frutos segundo a espécie da árvore da qual somos ramos, manifestando visivelmente a essência que está em nós por causa da presença de Deus. Diz também aqui no módulo que o fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível que atua no nosso interior. Amém, irmãos? Evidência. Fruto é aquilo que é visto. Jesus disse que pelos frutos a árvore é conhecida. Como você tem sido conhecido? Você tem sido chamado de filho de Deus? Ou você apenas se chama de filho de Deus? Jesus disse em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E se você fizer isso, Jesus disse, você será conhecido como um discípulo meu. Em Atos a gente vê em Antioquia os discípulos sendo pela primeira vez chamados de cristãos. Não foram os discípulos que se denominaram cristãos, eles foram chamados. Porque as pessoas viram que eles eram de fato semelhantes ou parecidos ou tinham a mesma forma de proceder e os mesmos valores que Jesus Cristo. Disseram, eles são como Cristo. Jesus dividiu a história em antes de Cristo, depois de Cristo. E com a nossa vida não pode ser diferente. Eu e você precisamos ser alguém diferente depois de Cristo. Porque nós recebemos uma nova natureza. Fomos enxertados nele. Como ele mesmo disse em João capítulo 15, abre lá comigo, eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, verso 1, diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós também não podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para darmos o fruto do Espírito, irmãos, para evidenciarmos essa vida de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio, fidelidade, nós temos que permanecer em Cristo. E permanecer nele não é só de boca, é de comunhão. Comunhão com a sua palavra, comunhão com o Espírito, recebendo da seiva que vai gerar esse fruto em nossa vida, que é a palavra. Permanecendo nele, permanecendo na palavra, e quanto mais eu produzo fruto, mais ele me poda com a palavra, mais ele me limpa com a palavra, para que eu possa produzir ainda mais. Sempre nós vamos poder amar mais. Sempre nós vamos poder viver mais em paz, sempre nós vamos poder nos alegrar mais, sempre nós vamos poder ter mais paciência. Sempre nós vamos poder nos dominar mais, sermos mais fiéis, benignos, solidários, generosos. Amém, irmãos? E como é bom entender que por causa de Cristo, por causa desse novo nascimento, por causa dessa mudança tremenda que aconteceu dentro de você, você também pode mudar por fora. Quando a gente nasce de novo, a gente continua do mesmo jeito, fisicamente falando e mentalmente também. E a gente precisa agora renovar a nossa mente para não mais viver de acordo com os nossos impulsos naturais, mas viver de acordo com a nova natureza que recebemos. A natureza de Deus, e Deus é amor. E lá em 1 João ele fala algo maravilhoso, lá em 1 João capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos. Isso é forte, irmãos. João disse assim, olha, o que me dá certeza da minha salvação é que eu posso amar. Sabe que tinham coisas que antes de nascer de novo você não conseguia fazer? E aí você podia usar a desculpa, dizer, porque é meu jeito, porque meu pai é assim, meu bisavô é assim, porque a cultura que eu vivo é assim, porque eu cresci num ambiente assim. Ok, mas uma vez que você nasce de novo, tem algo dentro de você que é maior do que o que está no mundo, que pode te influenciar muito mais, que pode te inspirar para viver diferente. E aquilo que você não conseguia fazer antes, você agora pode começar a fazer. Os frutos que antes você não conseguia dar, você agora pode dar, porque você agora é um ramo da videira verdadeira. Você agora pode perdoar. Você agora pode esperar. Sem murmurar. Deus está falando. Você agora pode oferecer a outra face. Você agora pode se submeter. Você agora pode controlar a sua boca. E não dar a resposta que antes você daria. Eu tive a honra, irmãos, em 2006, ter essa matéria Fruto do Espírito com um grande professor chamado Bud Wright. É bem verdade que ele focava mais nas obras da carne do que no fruto do Espírito, combatendo as obras da carne, nos ensinando, nos prevenindo a não satisfazer as concupiscências da carne. Mas eu lembro de algumas frases marcantes, e graças a Deus pelas anotações que a gente faz durante o Rema, que seguem com a gente a vida toda. E uma das anotações que eu fiz, que o pastor Bud disse, que me marcou muito naquelas aulas, foi: nunca diga, eu estou sem paciência. Nunca diga, eu não tenho paciência. E esse mesmo princípio se aplica para todas as outras características do fruto do Espírito. Às vezes, pela nossa maneira de falar, a gente pode dizer, eu não tenho mais paciência, eu não tenho paciência. Ei, você tem sim, está dentro de você. Romanos 5:5 diz que Deus derramou o amor dele. Não foi gotejando, não. Derramou, completo. Está dentro de nós. A gente tem, a gente só precisa frutificar. Mas a característica que eu quero falar rapidinho com você hoje, do fruto do Espírito, focar com você hoje, olha como o rema é bom, porque você vai ter 7 noites de 2 aulas, 1 hora, 1 hora e 10, 14 aulas, cada matéria. Aqui a gente tem 40 minutos. Estou só te dando um test drive, né? Quero falar com você sobre alegria. Porque foi também nas aulas do Rema com o pastor Bud que eu aprendi a fazer algo que me marcou e que me sustentou em muitas situações da minha vida. Aprendeu a fazer o quê, pastor? Ha, ha, ha. Uh! Fiz o rema com 18 anos. Eu vinha de uma adolescência que eu tinha sofrido um pouco com questão de baixa estima, devido à baixa estatura. E dei algumas brechas para o Satanás distorcer um pouco a minha visão sobre mim mesmo. Me achava incapaz para muitas coisas. E me entristecia com facilidade. Eu era bom em fazer drama, em mimimi, em se colocar como vítima. Para você ter uma ideia, um dia eu fiz uma carta para os meus pais porque eu estava com ciúme do papagaio. Coisa era grave. Graças a Deus pelo rema. Você quer que seu filho deixe de mimimi? Quando ele fizer 16 anos, matricula ele no rema. E o pastor Budge, ele ensinou sobre alegria. Tem esse livro dele aqui, da coleção Legado, Ha Ha Ha, Uma Vida de Alegria, que eu quero te indicar nessa noite. E também esse aqui do Mark Hanks, O Poder Secreto da Alegria. Esses dois livros, você levando eles dois juntos hoje, está num preço promocional lá no Verbo Shop. Quero te indicar, aproveitar mesmo essa promoção. Nós temos um tema da vez, começamos nessa manhã aqui na igreja. Pastor Tiago sempre traz algumas inspirações sobre temas para serem abordados por um determinado período de tempo. Nosso tema da vez é saúde divina. Carol, né, líder do Centro de Cura, ministrou hoje de manhã na Escola Dominical. Foi maravilhoso. Se você não estava, quero te indicar a ouvir e assistir essa mensagem em nossas mídias sociais. Saúde divina. Eu quero ler algo que o Mark Hanks fala aqui sobre alegria. Queria que antes de ler isso aqui, você abrisse comigo em Provérbios 17. Aleluia. Provérbios 17, 22, diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Diga, o coração alegre é bom remédio. Note que ele fala de coração, amém? Mark Hanks, ele traz uma exposição de um outro livro de uma doutora dos Estados Unidos, um livro chamado Vida Saudável. E nele ela mostrou o que acontece, baseado em várias pesquisas, o que acontece fisiológica e psicologicamente quando uma pessoa ri. Olha algumas coisas que o riso, a gargalhada, a prática do riso faz. Reduz a pressão arterial. Aumenta o fluxo sanguíneo vascular e a oxigenação do sangue. Exercita os músculos do diafragma, os músculos abdominais, respiratórios, faciais, da perna e das costas. Reduz certos hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Aumenta a resposta das células tumorais e das células reguladoras, as de defesa do organismo, como a interferon gama e as células T. Defende contra as infecções respiratórias, reduzindo até a frequência dos resfriados, por meio da imunoglobulina presente na saliva. Aumenta a memória e o aprendizado. Um estudo da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins mostrou que o humor durante as aulas levou os alunos a terem notas mais altas nas provas. O riso também melhora a vigilância, aguça a criatividade e melhora a memória. Você quer ter uma vida saudável? Tem uma vida de alegria. E eu e você podemos ter essa vida, porque a alegria é fruto do Espírito. Alegria foi derramada em nossos corações. Está dentro de nós. Tudo que a gente precisa fazer é frutificar. Como? Permanecendo na videira. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida cheia da palavra, de fé na palavra de Deus, vai te fazer desfrutar de uma vida de alegria. Amém? Abre comigo em 2 Coríntios. Aleluia. Capítulo 4. Perdão, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Paulo, ele faz algumas defesas aqui do seu apostolado, contando alguns testemunhos de perseguições que ele havia passado. Eu gosto do comentário na Bíblia de Estudo Almeida, que diz que Paulo deu testemunho da autenticidade do seu ministério, não apenas relatando suas vitórias e triunfos, mas também como havia conquistado, ou pela maneira de como ele enfrentou as dificuldades. Uma das coisas que Paulo diz aqui no verso 10, é que eles foram considerados, ou podiam ser considerados como entristecidos, mas estavam sempre alegres. Paulo passou por situações que as pessoas poderiam pensar, meu Deus, que vida é essa? Quem é que merece passar por isso? Pensando que Paulo estaria triste, angustiado, depressivo. E Paulo diz, não, mesmo passando por aquilo, eu estava sempre alegre. Tiveram situações que a minha alma quis se entristecer. Mas eu não satisfiz o desejo da minha carne. Eu não deixei minha alma pender para a minha carne. Eu deixei minha alma pender para o Espírito. E no Espírito não tem tristeza. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor existe plenitude de alegria. E a presença dEle está dentro de você. Plenitude de alegria está dentro de você. Então, irmãos, não importa o que a gente esteja passando, a nossa alegria, ela não é dependente do que a gente passa. Ou não deve ser. A alegria circunstancial é a alegria que o mundo conhece. Ela é uma reação ao que se ouve ou ao que se passa. E se as tuas alegrias ou as tuas manifestações de alegria têm sido somente por algo que você ouve ou passa, você pode até pensar que isso é fruto do Espírito. Mas isso o mundo também tem. Como dizia o pastor Bush, ficou quieto agora. Se o que, as únicas coisas que te deixam alegre são as boas notícias que você recebe, um sucesso que você tem, uma piada que você ouve, um meme que você vê, qualquer um também no mundo tem essa mesma alegria. mas existe uma alegria. Existe um nível de alegria que o mundo não alcança. Como Paulo disse aos Coríntios, é loucura. E era esse nível que Paulo alcançou. Entristecidos, sempre alegres. Esse mesmo Paulo, na prisão, escreveu aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Escreveu aos Tessalonicenses, regozijai-vos sempre. Também disse aos Filipenses, lá em Filipenses 4, verso 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se Paulo aprendeu, eu e você também podemos aprender. E o Remo é um bom lugar para isso. Podemos aprender com o Senhor, com a sua palavra. Abacuque, capítulo 3, abre lá. Sabe, irmão, Jesus disse no Sermão do Monte, olha, se você ama apenas quem te ama, até os gentios fazem isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos perseguem. Isso é fruto do Espírito. Porque isso o mundo não consegue fazer. Se você nasceu de novo, você consegue. Você só precisa querer e se encher da palavra de Deus. Amém? Aqui em Abacuque 3. Então, pegando esse mesmo princípio de Jesus, eu posso te dizer, se você só se alegra quando as coisas estão favoráveis, até os gentios fazem isso. Mas lá em Hebreus 11, falando sobre os heróis da fé, ele fala, no verso 34, que tiveram homens que pela fé, da fraqueza, tiraram força. E a gente vai ver que a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode, da fraqueza, tirar força. Da tristeza, como Paulo disse, entristecido, mas sempre alegre. Da tristeza, tirar a alegria. Aqui Abacuque, capítulo 3, verso 17, diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia. O quê? Eu me alegro no Senhor. Exulto o Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza, faz os meus pés como da coça, me faz andar altaneiramente. Ainda que, pode as coisas não estarem como você queria que elas estivessem, ainda que não estejam, meu irmão, você pode e deve se alegrar no Senhor. Porque as coisas mudam, as coisas são passíveis de mudanças, mas existe alguém que não muda. E é por isso que é tão bom confiar nele, porque mesmo que as coisas estejam mudadas, ele é o mesmo Deus. Sua palavra é a mesma. Seu poder é o mesmo. Os discípulos foram enviados por Jesus para uma comunidade e voltaram felizes, alegres. Jesus disse, coisa boa, porque vocês estão alegres? Disse, Jesus, os demônios nos submeteram, se submetiam a nós em teu nome. Jesus disse, amém. Coisa boa, eu mesmo vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Está tranquilo, isso é normal. Jesus disse algo para eles: não se alegrem por isso. Como assim, Jesus? Acho que o Senhor não entendeu o que a gente disse. A gente disse que a gente está alegre porque a gente foi lá e a gente viu demônios se submetendo ao teu nome. Isso alegrou a gente. Jesus disse: não se alegrem por isso. Se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O que Jesus estava ensinando aos discípulos? Vocês vivenciaram? Foi bom, foi sucesso. Mas não é o que vocês vivenciam que deve gerar alegria em vocês. Porque nem sempre vocês vão vivenciar coisas boas assim. E o mesmo Jesus disse para os mesmos discípulos depois: no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo! Porque sendo uma vivência boa ou sendo uma aflição, teu nome continua escrito no livro da vida. Você continua sendo vitorioso. Você continua sendo mais do que vencedor. Você continua sendo filho do Deus vivo. Então a gente tem que aprender, irmãos, a deixar de basear a nossa alegria nas circunstâncias, de colocar domínio sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que eles não fiquem oscilando com o que se passa na nossa vida, mas que eles fiquem firmes no que Deus disse. E quando nós dominamos os nossos sentimentos e as nossas emoções pela fé naquilo que Deus disse, a gente pode, quando a circunstância quer nos levar para uma tristeza, para uma lamentação, para uma murmuração, não, Deus disse, está escrito. Está escrito. Vai lá para Neemias 8. Quero ler mais dois textos com você. Neemias capítulo 8, versículo 8. Leram no livro da lei de Deus claramente. Eu gosto disso aqui. Leram claramente, dando explicações. Eu acho que era uma aula do Rema lá. Porque ler claramente, com explicações, de maneira que quem está lendo vai entender, isso é uma aula do Rema. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai poções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Note que primeiro eles leram claramente, tiveram explicações da palavra de Deus. Quando você entende a vontade de Deus, meu irmão, e se firma nela, você vai ter motivos para se alegrar. E Neemias disse: esse dia é consagrado ao Senhor. Eu quero te incentivar a consagrar todos os teus dias ao Senhor. Nesse livro, Mark Hanks conta que Smith Wigglesworth, ele acordava todos os dias, a primeira coisa que ele fazia era dar uma dancinha no quarto dele, se alegrando. Davi fez algo semelhante, ele disse: esse é o dia que o Senhor nos fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Trazendo a palavra de Deus a tua memória. Não pensando no problema, mas pensando na solução. Você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Vai dar o fruto da alegria. Mesmo na estação seca, suas folhas não murcham. Você continua frutificando. Para encerrar, eu quero ler com você 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Que tem a história de Ana. Ana sofria porque não podia ter filhos. E ela... aquilo era motivo de muita tristeza para ela. Mas Ana perseverou em buscar ao Senhor. E ela, no verso 11, faz, né, esse voto dizendo: Senhor, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Me dá um filho, dai-me filhos. No verso 12 diz que ela, se demorando a orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, passou a observar-lhe o movimento dos lábios. Porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. E Eli a teve por embriagada. E aí foi repreender Ana, dizendo: até quando tu estarás embriagada, se aparta desse vinho? Nota, irmãos, a tristeza dela era tão profunda que ela estava orando, mas parecia uma bêbada. E aí ela explicou: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho nem bebida forte, mas venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana estava com excesso de ansiedade, aflita. Mas Eli olhou para ela, verso 17, e disse: vá em paz, o Deus de Israel vai te conceder a petição que lhe fizeste. Aí olha o verso 18. Disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, porque nem comendo ela estava. Tão angustiada que tinha fastio. Ela foi, conseguiu comer, o seu semblante já não era triste. Verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana, que era o marido dela, coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Meu irmão, que história maravilhosa. Ana estava lá angustiada, aflita. Mas quando ela recebeu uma palavra, mudou. Uma só palavra de Deus pode mudar o teu semblante. Porque essa palavra pode frutificar o que está dentro. Como você agiria se você já tivesse o que você queria? É por isso que quem é da fé se alegra antes, porque fé recebe agora. Fé lê na palavra e diz: é meu. Eu sou assim, eu tenho isso, eu posso isso. Salomão disse em Provérbios 15, 13, que o coração alegre aformoseia o rosto. Você vai até ficar mais bonito, frutificando a alegria. Como alguém já perguntou certa vez, você pensa que é bonito ser feio? Andar por aí triste, a cara emburrada. Não, meu irmão, você é filho de Deus, você tem que andar com um sorriso no rosto. Você tem que andar com um bom ânimo, alegre, disposto. Consagra o teu dia ao Senhor, tira da fraqueza força. Pela fé. E a fé se baseia na palavra. Qual é a palavra que você pode pegar e se levantar como Ana se levantou, com uma nova disposição? Eu não vou ficar aqui, não. Lamentando, chorando, não. O Senhor disse que eu tenho. O Senhor já disse que eu sou mãe. Ei, mas não tinha nada ainda. Ela não tinha nem coabitado com seu marido ainda. Mas ela tinha uma palavra. Quando você tem uma palavra, meu irmão, é suficiente para você dizer: ei, sorri, sorri, sorri. É suficiente para você olhar no espelho e fazer ha, ha, ha. É suficiente para você olhar para as impossibilidades, para as mentiras do diabo e rir disso. Salmos 2 diz que Deus ri dos seus inimigos. Mark Hanks fala isso nesse livro, eu acho maravilhoso. Ele diz: se você estivesse na presença de uma grande autoridade, presidente, e ele começasse a rir, você ia ficar como? Você ia, né? Mesmo sem entender. E ele diz: sabe como Deus está no trono? Deus está rindo. Ei, Deus não está de cara feia, não, meu irmão. Deus está rindo. Mas, Senhor, olha essa circunstância que eu estou passando. Ele continua rindo. E quando você tem a consciência da presença dEle, você também não pode ficar sem rir, porque o Todo-Poderoso está rindo. E é por isso que a gente pode rir do diabo junto com Deus, meu irmão. Porque ele é mentiroso. Porque quando ele diz que você não pode, Deus diz: você pode. Quando ele diz que você não tem, Deus diz: você tem. Quando ele diz que você não é, Deus diz: você é. E aí você pode se juntar com Deus e rir da cara dele, rir das mentiras que ele traz, rir das suas necessidades, rir dos teus exames, rir de tudo que está contrário à vontade de Deus, porque tudo isso passa, mas ele é o mesmo, ele não muda, e é por isso que você pode se alegrar nele, ainda que... Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te convidar a ficar de pé, e mesmo com máscara, você vai rir. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Não toca não, porque eles não vão ter música em casa não. Ha, ha, ha. 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 O que é que o diabo tem trazido como mentira para você? Traz a verdade de Deus à tua memória e ri da cara dele, mentiroso! Ha, ha, ha. Tem pessoas que vão receber a sua cura agora rindo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O diabo falou que ia te matar. Ha, ha, ha. Você vai ser livre dessa depressão agora. Ha, ha, ha. Faz comigo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Diga: eu vou me alegrar no Senhor. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Diga: alegra minha alma. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sou animador do auditório, não, meu irmão. Se alegra aí. mas pastor, faz alguma coisa engraçada aí. Não, isso é o mundo que ri quando vê uma coisa engraçada. Você ri sem ver nada. A palavra de Deus é suficiente para você se alegrar, meu irmão. Deixa eu te dar alguns motivos de alegria. Pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Dá uma risada da tua conta bancária aí. Ei, o diabo estava dizendo que você não ia fazer o rema, não? Deus está te dizendo, você vai fazer. Se você crer, você vai fazer. Se você sabe que eu estou falando com você, faça sua matrícula hoje. Casamentos vão ser restaurados aqui. Acho que minha família não tem jeito, não. Deus está te dizendo, o que eu uni, não separe um homem. Você vai ver mudanças. Como você agiria se você já tivesse o que você espera? Sabe qual é a boa nova? Você já tem. Sabe, irmãos, eu quero te desafiar a experimentar isso. Momento assim que vier uma circunstância que você possa se entristecer, ficar chateado. Se tranca num lugar. Pega a tua Bíblia. O que é que Deus diz sobre isso? Começa a meditar. Começa a confessar. Começa a rir. Recebendo tua vitória. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Funciona, meu irmão. Funciona. Funciona. Tem pessoas sendo livres nessa noite. Aleluia. Ha, ha, ha. Pastor, eu não consigo rir. Consegue? Consegue? Começa rindo dessa mentira que você achava que não conseguia. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Uma vez o irmão disse: pastor, eu acho esse negócio de rir, começa essas coisas assim na igreja. Eu acho isso um absurdo. Isso é um absurdo de quê? Isso é uma loucura. Isso tu já experimentou? Disse, não. Experimenta. Antes de falar besteira, experimenta. É tão ousado para criticar, porque não é ousado para fazer ha, ha, ha. Deus vai te pegar agora. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O Espírito do Senhor está se movendo nesse lugar, meu irmão. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Cadeia de religiosidade, eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hey, hey, hey. Primeira vez que eu fui rir em casa, casado com o Stephanie, eu fiquei pensando, acho que ela nunca me viu rindo assim, né? Só me viu rindo na igreja. O que é que ela vai pensar? O Senhor disse para mim, pode ter certeza que ela vai preferir casar com um cabra que ri do que com um cara que murmura e lamenta e é triste o dia todo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Você pode sentar. Faz esse exercício durante a semana. Todo dia. Consagra o teu dia ao Senhor. E dá umas boas risadas. Saúde divina. Amém? Diga saúde divina.